eleitoral só não pode ter decisão sobre o Bolsonaro, só não pode ter decisão a respeito de código de... Ele está lá registrado, constituído como advogado do Bolsonaro. Aliás, estou esperando a nota de repúdio da OAB. Já saiu? Opa, até agora não vi nenhuma em relação a essa violação das prerrogativas. Também não vi ninguém falar em prerrogativas. Tem muita gente que fala em prerrogativas quando as prerrogativas de certas pessoas, não é, são violadas, mas de outras não, né, Mota?
E a turma do censura nunca mais, cadê aquele pessoal que andava com os esparadrapos na boca protestando contra a repressão à liberdade de expressão? Está muito estranho isso.
Mota, agora a gente vai falar, sabe do quê? De pesquisa. Saiu uma nova pesquisa da BTG Nexus com cenários de intenção de voto para a presidência da República no primeiro turno e também no segundo. Essa pesquisa ouviu 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-0791-2026. Vamos começar com a pesquisa estimulada de primeiro turno? Só para esclarecer, essa pesquisa estimulada é quando o entrevistador da pesquisa apresenta uma lista dos possíveis candidatos, ou seja, se assemelha mais ou menos ao que acontece nas eleições, quando as pessoas já sabem quem são os candidatos que podem ser votados. Vamos lá, vamos ver a pesquisa então aqui para o segundo turno, é isso? Primeiro turno. Então, Lula, ele aparece nessa pesquisa estimulada com 40% dos votos, o Flávio Bolsonaro com 34% dos votos, depois Caiado, Lula do PT, né? Flávio do PL, Caiado do PSD com 5%, depois Renan Santos do Missão com 4%, Zema do Novo 4% e o Barbosa com 2% apenas. E tem uma segunda tela ainda, vamos lá. Tem os demais. Augusto Cury, do Avante, 2%. Neves, Aécio Neves, PSDB, 1%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 0%. Nenhum branco e nulo, 6%. E não sabe, não respondeu, 3%. Eu gosto muito dessa coisa do não sabe. Como é que uma pessoa não sabe? Quer dizer, não é que ela não escolheu ainda, ela não sabe, ela não entendeu a pesquisa. Sempre tem um percentual de não sabe. Vamos para o segundo turno. Pesquisa segundo turno. Olha lá. Temos também o cenário aqui de segundo turno entre Lula e Romeu Zema. Lula e Flávio. Lula e Flávio, 47% Lula e o Flávio Bolsonaro, 44%. Nenhum branco e nulo, 8%. Não sabe, não respondeu, 8%. Temos outros cenários aqui de segundo turno, não é isso? Vamos lá? Lula e Zema, olha lá, Lula e Zema, Lula tem 47%, fica com 47%, Romeu Zema, 40%. Nenhum branco e nulo, 11%, não sabe, não respondeu, 2%. Tem mais pesquisas agora, tem mais de segundo turno? Não, então vamos lá. Agora, são os principais problemas do Brasil. A resposta espontânea e múltipla, ela fica em segurança pública, criminalidade, 29%. 29% das pessoas entendem que o grande problema, o problema do Brasil, é segurança pública e criminalidade. 24% entendem que é corrupção. Saúde pública fica com 23%, educação, 18%, classe política, 16%, desigualdade social e pobreza, 13%, inflação, preços altos, 11%, desemprego, 10%, impostos, 9%. Agora, também, enfim, tem que pensar aqui, né, de que muitas vezes, se você somar, né, imposto, governo, segurança pública, tá tudo ali misturado, junto e misturado, todo mundo junto e misturado, não é, Mota?
Pois é, eu acho interessante essas pesquisas, né, os números, as variações, e eu continuo com a minha percepção de que a pesquisa ajuda muito pouco ao cidadão que está... Se é que esse cidadão existe ainda, né? Um cidadão que ainda não sabe em quem vai votar. O cidadão, ele está indeciso, ele não sabe se ele vota no PL ou no PT, Você imagina um cidadão como esse? E aí ele, para ajudar a formar a sua opinião, ele olha as pesquisas. Mas que relevância tem as pesquisas? Que relevância tem você saber que um está com 37,5, o outro está com 34, para que você decida o seu voto? Na minha opinião, nenhuma. Na minha opinião, a pesquisa, na melhor hipótese, serve para as campanhas políticas, né? E para quem não sabe, as campanhas fazem muitas pesquisas. Apenas uma pequena fração dessas pesquisas que são feitas ganham a luz do dia. A maioria delas a gente nunca ouviu falar. Então eu acho que as pessoas têm que, na minha modesta opinião, ignorar as pesquisas e olhar a realidade diante dos seus olhos e decida o seu voto baseado no que você vê, no que você experimenta todos os dias.
Musa. Eu concordo totalmente, porque eu estava até assistindo o presidente e fundador de uma das institutos de pesquisa, que inclusive foi muito legal o podcast dele, comprei um livro, porque traz muitos dados históricos, e eu acho bem bacana trazer esses dados para contextualizar um pouco do presente. Mas mesmo assim, se nós olharmos as últimas pesquisas dos últimos anos, tanto aqui como nos Estados Unidos, majoritariamente não acertaram. Então isso mostra que a população, ela muda de opinião, você pode ver uma tendência, mas longe de você acertar isso. As pessoas, ainda mais no Brasil, onde são pouco ou nada educadas politicamente, que é um processo de amadurecimento que está acontecendo ao longo dos anos, mas demora muito, a pessoa não sabe em quem votar. Veja, o que o Mota estava falando parece bastante simples, mas não é. Se a pessoa não sabe em quem votar entre PT e PL, ou PT e qualquer outro partido que não seja de esquerda, mostra claramente que ela não conhece a filosofia política da esquerda, da direita. Então ela vai cair, obviamente, naquele convencimento do que for mais atrativo aos ouvidos dela. E convenhamos, a tese da esquerda, ela é muito mais bonita de se ouvir. Apesar dela não entregar a realidade, ela é muito mais bonita. Porque um fala para você, olha, eu vou te dar tudo de graça. Você não precisa pagar por nada. O outro vai falar, você precisa trabalhar para conseguir alguma coisa. Para aquele que está estruturalmente complicado em situação financeira e dependendo em D0 de solucionar o seu problema, ele vai cair nessas teses que falsamente prometem aquele paraíso no curto prazo. Então essas pessoas, elas são voláteis no campo da eleição. Então eu continuo dizendo, é o momento desse debate, de aprofundarmos isso, fazer chegar às pessoas um pouco mais de senso crítico. Porque nós estamos 20 anos acreditando na história da carochinha. E esse ciclo econômico, ele está basicamente esgotado. E o nível de endividamento estourou das famílias.
Agora, ó, eu queria aqui... Se o Daniel puder jogar de novo a pesquisa, eu queria fazer uma conta aqui sobre esses dados. Então a gente tem lá no primeiro turno, o Lula, né, a de primeiro turno diz que o Lula tem 40%, não é isso? E o Flávio 34%. Muito bem. Só que o seguinte, vamos lá. A gente tem toda a esquerda concentrada no Lula. Né? Não tem mais ninguém. Quem mais? É o Lula e o Lula. De esquerda é só o Lula. Agora, de direita, o Flávio Bolsonaro está ali numa disputa com todos os demais. Eu acho muito difícil que quem vai votar em Caiado, quem vai votar em Renan, quem vai votar em Zema, vote no Lula num segundo turno. É. Então, se você fizer a conta, olha só. Lula 40%, Flávio Bolsonaro 34%. Aí você suma os 34% do Flávio Bolsonaro com os 5% do Caiado, os 4% do Renan e os 4% do Zema. Não estou nem fazendo a conta, que eu estou ignorando aqui o resto, né? Inclusive o Joaquim Barbosa. Vamos pegar só essa conta, dá 47%. 47% é o que na projeção, ou seja, a soma de Flávio Bolsonaro e os demais da direita dá 47%, que é a conta que o Lula faz na projeção para o segundo turno. Se você olhar na projeção, se o Daniel puder jogar de segundo turno, o Lula faz com todo mundo, menos com o Renan Santos, mas com todo mundo ele faz uma projeção de 47%. Ou seja, a direita somada, ela empata, praticamente ela empata mesmo com o Lula no segundo turno, se houver essa soma. No segundo turno, com Flávio Bolsonaro, olha lá, está na tela o segundo turno. 47% para o Lula e 44% para o Flávio. Só que se você olhar esses 44% do Flávio, eu disse que no segundo, se somar todo mundo da direita, dá 47%. Só que tem aqui, por exemplo, branco e nulo, 8%. Tem não sabe, não respondeu, 1%. Muito provável que você tenha gente votando em Zema, Caiado, Renan, no primeiro turno, mas no segundo tem rejeição ao Flávio e vai pensar melhor. E num momento como agora, ainda diz que vai votar branco e etc. Mas na hora H, muito provável que vá para o Flávio quando estiver na competição com Lula. Ou seja, essa análise do cenário de primeiro turno projetada para o segundo turno, me parece que há um empate entre eles. E veja que o Lula, no segundo turno, ele faz 47, repito, com todo mundo, menos com o Renan. Curiosamente, com o Renan vai para 49%. Quer dizer, com o Renan é o único que o Lula sobe em relação aos demais. Curioso, né? Candidatos. Curioso, né? Talvez o Renan tenha aí uma rejeição, ou talvez as pessoas não conheçam bem, mas enfim. Portanto, o cenário é esse hoje das eleições. No primeiro turno, a direita está dispersa, mas no segundo turno ela se concentra, empata com o Lula e pode, portanto, acho que disputar pau a pau. Vocês não acham, não?
Veja, no primeiro turno, no Chile, vou fazer uma correlação com o que aconteceu lá no Chile, tá? Nós tivemos aquela Janet Jara, que ela era comunista, se autodeclarando comunista, né? Que era da coligação do então governo de Gabriel Boric. Ali o primeiro turno, ele ficou muito, muito próximo. Ela teve 27% dos votos, seguido por José Antônio Kast, que era do partido da direita, com 24%. Quando você pega o restante dos outros que estavam concorrendo à presidência, que todos eram de centro, centro-direita, foi o que fez a diferença no segundo turno. Então, ali você teve uma vitória contundente da direita, deixando de lado aquela que no primeiro turno teve uma votação importante. A somatória disso tudo mostra que todos aqueles, a oposição da candidata comunista, ele fez diferença no segundo turno. E aí foi uma vitória, repito, contundente. Se olharmos os números friamente, Marcília, que você falou, Marcília Mota, claramente você tem uma fácil condução para que um eventual segundo turno seja levado pela direita ou pela centro-direita. Agora, volta no que nós estávamos falando no começo. Se nós não tivermos o senso de proporcionalidade e as pessoas fizerem escolha por quem está há 20 anos no poder e esgotou esse ciclo econômico com maior endividamento das pessoas, das famílias, das empresas e da máquina pública, aí realmente a pergunta que fica é: será que o brasileiro quer mudança? Porque eu muitas vezes me pergunto, nós admiramos os países que se tornaram ricos, mas parece que não queremos nenhum esforço, fazer nenhum esforço que aqueles países ricos fizeram ao longo dos últimos anos.
Ô Mota, você continua não gostando de pesquisa ou você curtiu a análise aqui que eu fiz?
A sua análise foi excelente e chama atenção, né? Agora, meus amigos, eu não entendo nada de futebol, mas tem uma coisa que eu sei sobre futebol e sobre política. Treino é treino, jogo é jogo. É uma coisa completamente diferente você responder a perguntas feitas pelo telefone por um desconhecido ou numa pesquisa pela internet do dia da votação. É completamente diferente. Então, esse exercício que a pessoa faz de imaginar se for fulano ou ciclano, na vida real tudo muda. E eu acho difícil que o cenário da vida real seja igual a esse que você muito bem apontou aí, Marcília. O rumo dos acontecimentos apontam, talvez, para a eleição mais conturbada da história, né? A gente acabou de ver essa medida proibindo o Flávio de visitar o Jair. O que mais vai acontecer daqui até o dia da eleição? O que mais as pessoas vão ouvir, vão saber? E quantas pessoas vão continuar achando que isso é normal, que é justificado? Não, isso aí é uma coisa meio complicada, mas é pelo menos para eliminar o bolsonarismo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. É imprevisível o resultado dessa eleição. Acho que nós já tivemos um histórico suficiente, né, nos últimos anos aqui no Brasil para a gente saber disso.
E eleição, sobretudo no segundo turno, é outra eleição, né, Mota? É outra eleição. É que nem a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, no primeiro... Eu comparo o seguinte, Copa do Mundo no primeiro turno, né? Aliás, Copa do Mundo de primeiro turno já não combina. Copa do Mundo é que nem a fase de grupos. A eleição do primeiro turno é que nem fase de grupos da Copa do Mundo. Então você tem lá Congo e não sei o quê, e etc. Enfim, os jogos que não são, vamos dizer assim, os mais apetitosos. E aí quando vai para o segundo turno da política, das eleições, a gente tem mais ou menos a semifinal, quarta de final e assim por diante. Então, os jogos são outros. A gente tem no primeiro turno uma eleição que é dispersa, que, enfim, a gente sabe o que está acontecendo, mas não está todo mundo focado naquilo. Quando vai para o segundo turno, o embate é outro. A abordagem é outra.
É outra eleição.
É outra eleição. Por isso que eu digo, as pessoas, por exemplo, que hoje consideram branco ou nulo no primeiro turno, as pessoas não estão certas de que, não tenho dúvida nenhuma, não estão certas de, não, eu sou branco e nulo, com certeza absoluta. Então elas falam hoje diante do cenário que elas têm na frente. Mas, num segundo turno, com certeza, mudam-se as cores e, óbvio, que as pessoas pensam ou passam a pensar diferente. Mas é outra eleição.
Sem dúvida. E é inevitável que determinadas pautas se façam mais presentes no mais próximo às eleições. Eu, pelo menos, acredito naquela frase it's the economy, stupid, né? É economia, estúpido, que a gente vê que impacta diretamente as pessoas. Ou seja, quando está chegando mais próximo e você continua vendo o seu nível de deterioração, no sentido de chegar no final do mês e não conseguir comprar tudo que você queria no supermercado. Ou até mesmo você ter que reduzir o montante ou mudar as marcas e gastando ainda mais, né? Ou que está cada vez mais claro, como eu estava falando esses dias com a moça que trabalha lá em casa, a gente tomando café da manhã, ela falando, pô, o pãozinho que eu compro está cada vez menor e o preço está mais alto. Mesmo se o preço está igual com o pão menor, você está pagando mais. Ou seja, o teu poder de compra está sendo deteriorado a cada dia que passa. E as pessoas, não vendo uma situação de melhoria, eu acho que isso faz preço, entre aspas, nas eleições. E só lembrando que, mesmo despejando 215 bilhões de reais na economia esse ano, e vale lembrar, só 4% passando pelo orçamento, o resto tem artimanha ali para não passar por dentro do orçamento, 215 bilhões de reais na mão da população, e o Lula não oscilou positivamente, hein?
E olha, a gente agora tem um rápido break aí, pessoal, das nossas redes de rádio. Daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 2.588 à vista. Ou 10, de R$ 258,80 por mês, sem juros. Aproveite! Moto G35 5G, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA. Nas Lojas 100, só R$ 1.198 à vista. Ou 10, de R$ 119,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Gold inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Música. Na dose certa.
Jovem Pan. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiros verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga. Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda. Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Sofrendo com os impactos dessa guerra, de fato, impactos especialmente econômicos, como, por exemplo, a alta no preço dos alimentos que tem acontecido, tem atingido aqui o Brasil. No mesmo evento ainda, Lula defendeu a produção nacional do biodiesel, afirmando que não vai cobrar alíquotas extras de países estrangeiros que queiram, então, consumir ou comprar esse combustível. A gente segue de olho, essas foram as falas mais recentes do próprio presidente, a gente deve ficar de olho porque isso pode repercutir ainda. Volto com você.
Obrigado, Júlia. Obrigado, boa noite. Boa noite para você. Bom, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a fala aí do Lula. Ele falou que ele viu um Twitter, né? Ele ainda não. Ele tem dificuldade de. Não é a primeira vez que ele diz isso. De entender que a empresa mudou de nome, né? E também de diferenciar o que é uma postagem do que é a empresa, né? Porque é o tweet, né? Não um Twitter. O Lula, ele disse... Eu tenho uma tese que eu queria aqui compartilhar com vocês. Tem dois Lulas, né? Dois Lulas no mundo. Um Lula que ele está ali no, na bancada, no púlpito, quando ele fala com o microfone, etc. Esse Lula é dureza de aguentar um pouco as coisas que ele diz, mas a gente aguenta. Mas quando ele vai para o meio do povo e põe o chapéu Panamá, meu Deus do céu, aí é de cair o queixo. E ele diz aí que é pirataria, né? Tá achando que é pirataria e tá reclamando que os jogadores brasileiros não ficam no Brasil. Talvez ele devesse se preocupar, não que os jogadores brasileiros não ficam no Brasil, mas que as empresas brasileiras estão indo para fora do Brasil, inclusive. Estão indo para o Paraguai, estão indo para os países vizinhos, porque não dá para empreender dentro desse país do jeito que a coisa está, não é?
Pois é, algumas coisas me chamam a atenção. Falar para o seu público é sempre muito mais simples, né? E ele fala dessa maneira meio que irônica, sarcástica, com uma certa agressividade. E você vê aqueles tradicionais ali atrás, pessoas que dão aquele sorriso como se uma criança de 12, 13 anos estivesse sorrindo para o que o professor fala, por ser um puxa-saquismo total. Então, eu acho um tanto quanto patético essa cena política que a gente vê de todos os lados, né? Agora, quando você pega o conteúdo, mais uma vez é pobre. Ele não vem com substância, com números. Não vai rolar tarifaço. Que poder ele tem sobre isso? Ele é o 0,001 que manda numa decisão dos Estados Unidos, goste você ou não. Quem não lembra que ele falou que acabaria com a guerra tomando uma cervejinha?
O Trump nem deu a mão para ele no G7.
Exato, mas para quem que ele deu fala?
A mão, o Trump tirou
me parece, a mão. Me parece estranho que pessoas acreditem minimamente competentes, mais velhas, com poder de discernimento, levem em consideração uma fala dessa. De verdade, eu deixo aqui a pergunta e a gente passa a bola. Qual o poder que ele tem sobre a interferência do tarifaço? A gente já viu que nenhuma.
A questão é se ele quer ter também, se ele tivesse o poder,
O que ele faria com isso?
É, se ele gostaria de exercê-lo, porque o que me parece, inclusive, é de que talvez o Lula esteja jogando na campanha dele com o caos. Né? Porque se vier... Aliás, eu quero ouvir o Mota, mas eu vi outro dia uma matéria, acho que saiu no Poder 360, em que alguém dizia que... Também aquela história, reservadamente, interlocutores, mas que a contabilidade do Lula em relação ao tarifaço era a seguinte: se por acaso o tarifaço vier, o Lula vai dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro. Porque aí ele vai falar, não, o Flávio foi lá, se meteu, deu problema e etc. E se por acaso o Trump foi lá e ele suspendeu, isso mostra que a tarifa era política e não comercial. Então, se der certo ou se der errado, o Lula vai botar a culpa no Flávio. Ele já decidiu, portanto, o que fazer? Botar a culpa nos outros, e nisso ele é bom, né? Nisso daí ele tem feito com maestria.
Perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vocês lembram disso? Então eu tenho que dar aqui razão à nossa espectadora Kátia Sodré, que fez um comentário aqui. Ela disse o seguinte: Mota, bobagens assim têm método, porque elas conseguem repercussão. É uma cortina de fumaça para a gente falar disso e não falar dos problemas reais. E eu fico aqui imaginando a vergonha que um pai ou uma mãe, trabalhadores, essas pessoas que lutam com sacrifício para educar os seus filhos, para que, quem sabe, um dia eles tenham uma vida melhor, que ensinam a importância da educação, do aprendizado. Que vergonha que eles sentem ao ver isso. Isso que a gente está vendo é a nata superior do poder político do Brasil. Isso é o lugar onde nós chegamos no século XXI. E aí a gente pensa na Argentina, que tem o Javier Milei, que escreveu vários livros magníficos sobre economia, que está aplicando na Argentina a receita que deu certo de progresso, de desenvolvimento, e dá uma tristeza muito grande.
É, e o Milei, né, Mota, que foi chamado... quando começou a sua tarefa na Argentina, foi chamado pela esquerda, que se diz democrata, de fascista. Agora ele apresenta resultados, e aí ele é o quê, não é? O nosso governo aqui de esquerda, supostamente democrático, está aí, enfim, os supermercados não negam. E a esquerda e a direita na Argentina aí dando resultados em cima do que a esquerda acha que é fascismo. A gente, já que está falando de tarifaço, a gente tem um link em Brasília, não é isso, Daniel? Semana decisiva para o Brasil em relação aos tarifaços, então vamos falar disso. O Planalto espera a última reunião junto ao chefe do representante comercial dos Estados Unidos, André Anelli. Chega com as informações, é isso, André? Qual o prazo para a decisão da ampliação das tarifas sobre os produtos brasileiros? Dia 15, não é?
Agora sim, dia 15, exatamente, André. Muito boa noite a você. Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Exatamente, é o dia 15 de julho, esse prazo justamente dado pelo governo americano para que haja a decisão em relação à aplicação das tarifas de 25% e que podem chegar, em alguns casos, até 37,5% para os produtos importados diretamente aqui do Brasil para os Estados Unidos. É uma semana decisiva, portanto, porque o dia 15 acontece nessa semana, é nessa quarta-feira, só que mesmo assim, nessas últimas horas, o governo federal ainda tem a expectativa de mais um encontro com Jamieson Greer, ele que é representante do Departamento Comercial dos Estados Unidos e que está à frente de todo esse processo, que já teve inclusive audiência pública, para que haja a tomada da decisão por parte do governo norte-americano, por parte da Casa Branca. Até o momento existem indicações de que os Estados Unidos vai sim aplicar esse novo tarifaço aos produtos importados do Brasil, fazendo com que os produtos brasileiros percam a competitividade em solo norte-americano, algo que e, de certa forma, acaba trazendo consequências graves para a economia aqui do Brasil, porque os exportadores brasileiros, em alguns casos, não têm para quem vender esse produto que acaba ficando acumulado internamente aqui no Brasil ou que deixa de ter preferência em solo americano. Diante de tudo isso, então, o governo brasileiro tenta, mesmo sabendo que a chance é remota, reverter todo esse tarifaço, e a expectativa é de que haja mais uma. Seria então a quinta reunião com Jamieson Greer nesse período antes então do dia 15 de julho, que é o prazo final para a definição do Departamento Comercial dos Estados Unidos. André.
Obrigado, André. Agora é aquilo, né? É difícil pensar que os Estados Unidos vão reverter diante de tratativas com o Brasil, sendo que hoje o Lula vai, fala mal do Trump, diz que ele está fazendo pirataria no Irã. Né? Quer dizer, como é que eu posso querer negociar com uma pessoa se eu a acuso de um crime no minuto seguinte? Eu creio que o Lula, ou ele está ali, enfim, sem saber o que fazer, ou ele está fazendo de caso pensado, como a gente falou aqui, um gerenciamento do caos. Eu crio um baita de um problema, eu digo que está todo mundo para criar o tal do nós contra eles, brasileiros contra os Estados Unidos. O Lula já fez isso, o nós contra eles dos pobres contra os ricos, já fez o nós contra eles da esquerda contra a direita, agora do Brasil contra os Estados Unidos. Me parece que isso vai ser uma toada da campanha dele para falar da soberania e etc. Você não acha, Muso?
Veja, na minha opinião, Marcília, o teto e o piso do Lula está dado. Oscila dentro daquela margem pequena de erro. Portanto, ele percebeu que lá em janeiro, quando a primeira vez o Brasil foi tarifado, ele viu um incremento na sua intenção de voto dentre as principais pesquisas. Gostemos ou não, ele sempre a cita, então ele provavelmente olha de perto isso e o quadro interno ali do seu partido deve olhar isso. É o que resta para ele. Com o teto e o piso muito baixo, para ele tentar ganhar aquele voto que está em cima do muro, na minha opinião, é usar a mesma retórica que aconteceu em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano. O Brasil foi taxado, ele atribuiu a culpa a terceiros, bateu de frente com Trump e bateu naquela tecla da soberania e viu um incremento dentre as suas intenções de votos, ao menos nas pesquisas, claro, faltando 10 meses na época, naquele momento, para as eleições, uma vez estamos falando de janeiro. Então, acho que é isso que ele tem, para tentar brigar por aquele voto remanescente, é o que sobrou para ele. Porque a parte econômica, mesmo ele despejando 215 bilhões na economia, ele não conseguiu. Juros subsidiados para motoqueiro, para taxista, etc., não representou votos adicionais acima da margem nas intenções de votos. Então, o que eu vejo é que, quando as pesquisas mostram, como você mencionou, que grande parte do problema do brasileiro atribui à corrupção, criminalidade, e esse é um dos calcanhares de Aquiles da esquerda, o que sobra para ele é essa baboseira de soberania.
Agora ele fala, né? Mas a decisão ele soltou também na imprensa, dizendo o seguinte: eu não vou entrar nessa politização das tarifas, eu não vou entrar nessa questão ideológica das tarifas, porque o meu critério, diz o Lula, ou o governo Lula, né? O meu critério é técnico. Eu vou debater apenas no âmbito técnico. Bom, mas pera um pouquinho. Se você vai debater no âmbito técnico, como é que você está dizendo, então, que o Flávio tem culpa? Porque, veja, ou ele entra no debate técnico e aí ele não tem como dizer que o Flávio tem culpa, porque a questão técnica se ele vai ser capaz de resolver as tarifas pelo âmbito técnico, não importa a política, não importa se o Flávio foi lá, não importa se o Flávio tem um bom acesso ao Trump. A questão é técnica ou a questão é política. Precisa decidir. Se é só técnica, então esqueça o Flávio e vá lá debater números. Se é política, então pare de bombardear o Flávio quando o Flávio vai lá ter um sucesso, uma possibilidade.
Mas isso é algo racional que você está fazendo. E isso não acontece lá, né, Marcília?
Não acontece, né, Mota? Racionalidade está em falta, né?
Eu ia fazer essa pequena observação. Eu acho que o Marcília já pode se candidatar à presidência da República. Ele já tem a capacidade de raciocínio que está fazendo falta ao Brasil. Agora, eu acho que a preocupação do governo é simplesmente render esse assunto do ponto de vista eleitoral e para pegar a migalha que isso vai representar. Do supermercado. Agora de tarde eu fui ao mercado comprar 3 coisinhas, R$ 200 a conta. E com o assalto da esquina. Em relação a esses dois assuntos, o custo de vida e segurança pública, eu acho que nenhum brasileiro tem mais nenhuma dúvida sobre a posição do governo, né? Porque os nossos bandidos não podem ser chamados de terroristas. Vocês lembram disso aí, né? Eles são vítimas da sociedade. Quem não sabe disso? Quem não sabe que essa é a visão do governo? Enquanto a conta do supermercado, quem paga somos nós, né? Ela é o resultado da mentalidade de um governo que acha que gasta vida.
Aí vai ser difícil a gente lidar com mais essa tarifa de 25%. O ideal é que realmente houvesse, no mínimo, a gente está falando aqui, né, de tudo é postergado para depois das eleições, podia também essa questão ser levada para depois das eleições. A suspensão dessas tarifas, né, seria um fator importante. Aliás, o próprio Flávio, depois que ele foi a Washington reunir-se, enfim, participar da audiência pública, que o Lula não foi, aliás, o Lula não só não foi, como mandou dois observadores, mas não observadores para observarem a audiência, para observarem o Flávio. Ele mandou dois observadores para ver o que o Flávio estava fazendo por lá. E depois disso, ainda o Flávio ficou por lá e conversou com membros do governo. Isso foi noticiado como bastidor de imprensa. Mas qual era a questão do Flávio? Mostrar para o Trump que a tarifa ia favorecer o Lula, que o tarifaço aqui no Brasil ia ser usado pelo Lula. E o governo Trump não estava conseguindo entender. Ele falou, não, mas como assim o tarifaço vai favorecer o Lula? Como é que
Marcília, eu acho muito difícil isso. Não é possível que o governo americano do presidente Trump, com todos esses cérebros que o cercam, eles acreditam que tarifando o Brasil, o povo brasileiro vai se beneficiar de alguma forma disso. E eles vão prejudicar quem está no poder aqui. Eu não consigo entender como é que eles não conseguem entender isso.
É difícil. A gente talvez entenda os Estados Unidos melhor do que eles a nós. Nós vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela.
Pra tentar no interior.
Menos é mais.
Quando eu encontro ele.
Diego e Vitor Hugo.
Cê já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. 15 milhões, 100 mil era por hora. Por hora de paralisação, ele tinha lá, cada hora que ele ficava parado, 100 mil reais na conta do caminhoneiro, não é da empresa de transporte só.
Da física
também. E o que obteve-se com essa medida provisória é a anistia para esse tipo de multa. E agora, se o Davi Alcolumbre não fizer nada, como muito provavelmente não fará, essa multa volta a valer, porque a anistia não vai ser dada, essa medida provisória acaba caindo. Ou seja, os caminhoneiros estão aí com uma faca no pescoço.
Mais uma vez, né? E mais uma vez, porque nós estamos falando de... Uma coisa, podemos comentar aqui o sintoma de um setor completamente complicado. Por outro lado, a gente tem que entender, isso é resultado do quê? Isso é resultado de uma infraestrutura precária no Brasil, de uma crença antiquada, e repito o termo sempre do Mota, marxista, de que fixar preço funciona, de uma infraestrutura que destrói o caminhão do cara, de uma política de corrupção que não permitiu até o momento que houve desvio de dinheiro público para refinar o combustível aqui dentro do Brasil e somos dependentes da importação, e de um governo perdulário ao longo da história que gasta muito mais do que arrecada, tira nosso poder de compra, isso faz com que o preço do diesel e da gasolina fique mais caro, que encarece os produtos. Todo esse sintoma, tudo isso é sintoma dessas políticas atrasadas que nós vivemos. E aí, essa faca no pescoço que você falou virou um modus operandi do Brasil. Decida sempre com a faca no pescoço, um bando de burocrata que tomam decisões apertadas, necessárias e apressadas. E nunca tem uma solução de longo prazo. É sempre decisão paliativa para satisfazer esses anseios de curto prazo.
Ô Mota, você já dirigiu caminhão uma vez?
Não, ainda não tive essa oportunidade, Marcília, mas imagino a responsabilidade que é, o estresse, né? Não é uma vida fácil.
É, não é uma vida fácil, sobretudo se você tomar a multa de 100 mil reais, porque se manifestou. Lembrando ao nosso público, né? Ao como diz o Emílio, ao afegão médio, lembrando a todos que manifestar-se ainda é um direito constitucional sagrado. Meus caros, o Musa, e você acha que, enfim, o Davi Alcolumbre vai sair aí do seu período de férias, julino?
Sabe que eu acho que sim, porque é um tema sensível para o próprio governo. Acho que sim. Não estou falando que ele vai tomar uma decisão coerente, estratégica, inteligente, para o bem do país. Acho que ele vai sair de acordo com a sua própria conveniência.
Você acha, Mota? O Musa está aqui crendo no Alcolumbre, hein? Ainda que...
Não, crendo numa decisão até errada, mas em uma decisão.
Muito bem. Fala, Mota.
Não, a política tem muitos mistérios, né? Eu acho que esse ainda não foi desvendado.
Vamos chamar agora então a nossa enquete, é isso, Daniel? Temos o resultado da nossa enquete. Você acredita que Bolsonaro pode ser solto este ano? Bom, responderam sim, 44% das pessoas que votantes, o público votante, não 56% escolheram não. É, de fato, né? Você acredita que Bolsonaro pode ser solto este ano? Sim, estão dizendo que acreditam que ele pode ser solto este ano. Não que não seria neste ano, mas talvez em algum outro momento. É aquela história, talvez a direita precise primeiro se eleger para soltar Bolsonaro e não soltar Bolsonaro para depois se eleger. Bom, meus caros, a gente está terminando os Pingos dos Is de hoje. Obrigado pela audiência de vocês e por nos acompanhar nessa nova temporada do Pingos. Obrigado, Musa. Obrigado, Mota. Continue com todas as notícias atualizadas em nossa programação. Vem aí na sequência o Jornal Jovem Pan. Boa noite.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Aumento da mistura obrigatória de biodiesel começa a ser avaliado pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
E é apresentada a primeira turbina a gás movida a etanol para a geração de energia elétrica. Luana Karen.
A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências.
Novas regras para a publicidade de bets.
Empresas deverão incluir avisos de advertência sobre riscos em jogos de apostas. Graziele Bezerra.
A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas estão obrigadas a...
Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A publicidade das casas de apostas online, as chamadas bets, deverá ocorrer, nessa publicidade deverão ocorrer advertências sobre os riscos para os apostadores.
As empresas também não poderão usar especialistas e influenciadores em suas publicidades de forma a convencer uma pessoa a apostar.
As novas regras começam a vigorar a partir do dia 17 de julho.
Pessoas famosas em ambientes festivos fazendo promessas de dinheiro fácil. Técnicas largamente usadas por empresas de apostas para atrair novos jogadores, mas que agora estão proibidas. As chamadas bets, que atuam no ramo de apostas online, estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática. A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas deverão exibir advertências, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Primeiro, apostar faz você perder dinheiro. A segunda, apostar pode causar dependência. E a terceira, aposta não é investimento, sempre seguido da chamada que é Ministério da Fazenda adverte, para que as pessoas tenham essa informação vinda de uma fonte oficial, depois de apurados os efeitos dos jogos nas famílias brasileiras.
As campanhas também não poderão utilizar influenciadores digitais ou comentaristas esportivos para induzir o público a apostar ou apresentar apostas como forma de investimento ou ganho fácil de dinheiro. O ministro da Fazenda também alertou para a tolerância zero com empresas ilegais.
Bet ilegal em nenhuma medida está autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
A advogada Juliana Prates perdeu o irmão há 6 meses para o vício em jogos online. Para ela, qualquer tipo de propaganda de plataformas de apostas deveria ser proibida.
Para que a gente consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que é a atividade das apostas, que ela não é se divertir, mas sabendo os riscos que são decorrentes de quem pode começar a essa atividade. Né?
O prazo para as empresas se adequarem às novas regras é 17 de julho. Quem descumprir pode ser multado em até 20% do faturamento da operadora, ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Veículos que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que, desde 2004, vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Aqui nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o 6º país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol
com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso, na composição da conta de energia, custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que, que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo. Ele é conhecido nacional e internacionalmente. E ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990, o ECA marca, né, esse, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, eu acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para a consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, em eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas, e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos, e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados?